Gravando.
Vou dar um segundinho de silêncio antes pra ele botar a introdução.
Não tem necessidade da...
Não tem?
Claro.
Continuar na pauleira.
Entendeu? Corta.
Respira pelo menos um...
assim?
Por aí.
Tá.
Eu gosto. Pra mim, né? Nessa altura, inclusive, tá ótimo. Deixa eu...
Nossa, a captação da André tá muito alta.
É muito bom. Tá, olha só, eu vou tentar fazer essas entradas mais de uma vez, sabe? Que eu quero que fique um negócio meio
chato.
Volte meio, erro bastante.
Acho que aumenta.
Beleza, tu edita depois, né?
Sim.
Tu edita e tira,
alô,
né?
Alô. Ô, Filipinho, aumenta um pouquinho.
É que o meu, ele tá com aquela configuração que fica um pouquinho estourado, tá, gente? Não sei se deu pra perceber.
Não. Por favor. Podemos começar?
Podemos.
Vou tentar a primeira vez, tá?
Tá.
Da primeira vez, qualquer coisa a gente volta.
Agora a gente tem um novo host.
Atenção, atenção.
Alô.
Estamos gravando.
Pera aí, ainda acho que o meu tá baixo.
Não, tá ótimo.
Tá ótimo?
Tá ótimo.
Tá bom.
Deixa eu dar uma explicada aqui. Hoje teremos um episódio... Esse daqui é o prólogo.
Não, eu quero, não, eu não quero que o coisa... A minha abertura é pra ser o primeiro segundo do Spotify, a minha abertura já. Com uma música animada no fundo. Meu editor aceita?
Tá bom. Tá, vai.
Vocês não queriam que fosse host.
Vai.
As funções de administradores.
Vai.
Vamos lá, 3, 2, 1 e... 1, 2, 3, peraí. Não vou conseguir. Acabou o podcast. Calma. 1, 2, 3 e foi. Olá, pessoal!
Ai, Vicente.
Ô, Vicente, mira o teu microfone um pouquinho mais pra tua boca. Deixa o AKG virado pra ti. O
AKG.
Símbolo do AKG.
Posso começar?
Já era pra ter começado.
É, olá,
vamos lá. Não, olá, pessoal, não.
Tá.
O povo pediu e o pessoal da Turminha do Suca atendeu. Então, a partir desse momento, eu tomei conta desse podcast.
Graças a Deus que ninguém aguentava
eu
mais.
Eu tomei conta desse
Obrigado,
podcast.
André.
O meu nome é Vicente. Todo mundo já me conhece. Os fãs estavam nas redes sociais.
Eles estão aqui na porta,
Eles
inclusive.
Estavam clamando aqui, aqui fora do nosso estúdio.
Vamos ver.
Tem
a
muita gente.
Eles estão com o microfone. Eles estão com o instrumento.
Essa é a nossa banda. Obrigado, banda!
É. Deu, né? Deu de bom, né?
Vai lá, Vicente!
Obrigado! Deixa eu fazer de novo. Posso fazer de novo?
Não.
Vez dessa vez, vai?
Não pode.
Vamos lá. Vou tentar mais
entrar?
Uma vez.
Tudo isso vai entrar, né? Você sabe, né?
Não era bem como eu tava pensando. Vamos lá! A gente ouve os nossos fãs, tá? Então, hoje eu estou aqui de host... Vicente, o famoso Vicentão, o famoso...
Estrela móvel
do programa, do Papo de Turma.
Vicente
o melhor CRB. Biólogo, top 1 biólogos mundo.
Caralho, então tá bom.
Mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre uma grande empresa, uma enorme empresa, assim como o Sicoob Credsulca, mas chamada Sony. Também estou aqui com quem hoje? Meu amigo Felipe. Felipe, você está bem? Como você está hoje, Felipe?
Olá, Vicente. É. Muito obrigado por amizade. Hoje você está comandando os
Sinta-se
pick-ups.
À vontade.
Os
Sinta-se
pick-ups.
À vontade. DJ? Isso.
Do nosso podcast Papo de Turma.
Eu
me chamo Felipe,
carro.
Também conhecido como Filipinho. E hoje estou aqui, mais uma vez, como um belo de um poser.
Sim, é. Poser? Pra não faltar. Né?
Tem não, que ser. Mas eu tenho certeza que alguns equipamentos da Sony tu com certeza já utilizou, mas sem perder o fio da meada também estou aqui
adorei, tá?
Com o nosso grandíssimo ex-âncora, porque agora o âncora sou eu, André, como você está, André?
Então tá bom, né? Tô ótimo, agora levemente triste, né?
Por que você está triste?
O André Estrela Móvel lá.
Mas, gente, ao contrário do Filipinho, eu não sou poser. Inclusive, agradeço muito a Sony, porque foi a empresa que me mostrou uma das melhores obras audiovisuais que eu já tive a oportunidade de experimentar na minha vida.
Last
que
of
é
Us,
qual?
Eu desligo o podcast
que é
agora.
Qual?
The Last of Us.
The Last of Us. The Last of Us. Você é sonista, Felipe?
Não é.
Eu sou a favor do povo. Eu quero que o povo jogue videogame. Independente se for Nintendo, se for Microsoft, se for Sony, eu quero o pessoal jogando videogame.
Vamos lá, vamos começar falando da Sony. Vocês sabiam que a Sony, assim como a Nintendo, ela não começou com esse nome? Ela não começou produzindo videogames? Você sabia disso, André?
Eu não. Tá, mas ela não começou com o nome de Sony e
não
produzia videogames.
E também não produzia videogames. É, na década de... Quem pesquisou pra fazer o programa?
1800.
Errou. André.
Errou.
1900.
A Sony foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial.
Ah, tá. 1946.
Exatamente, acertou na mosca. E sabe como é que era o nome original dela, André?
Vicente.
A Sony, atualmente Sony, né? Ela iniciou como Tokyo Tsushin Kogyo. KK.
Ah, é verdade, KK. Né? Uma indústria japonesa.
Eu tinha certeza que vocês sabiam. A Sony nasceu em Tóquio.
Eu lembro só da
Tóquio,
época do Sony Ericsson.
Em 1946, e era uma corporação de engenharia de telecomunicações de Tóquio. Essa é a tradução para aquilo que eu acabei de falar antes.
Exatamente.
Perfeito?
Muito
e vocês
bom.
Sabem, isso são lendas urbanas, né? Por que que ela virou Sony?
Sony.
Por causa da Sega, que eles tinham Sonic e daí...
Porque é mais fácil para americano falar. Sony.
Ah.
Entenderam?
Isso.
É mais fácil. Então a empresa... Globalização faz isso com uma empresa, não é mesmo? E ela começou... Eu só trouxe aqui um pequeno dado, né? Só pra gente ver. Eu achei muito legal que eles tinham... O fundador, ele tinha uma frase que ele falava a seguinte frase. O objetivo da empresa era estabelecer uma fábrica ideal que enfatizasse um espírito de liberdade e mente aberta que, por meio da tecnologia, contribuísse para a cultura japonesa.
Interessante.
Hoje, em 2023, vocês acham que o lema do fundador permanece atual?
Eu acho que deu uma expandida, né?
Deu uma expandida?
É, não,
tipo,
só pra galera
onde?
Do Japão, né?
Eu nem sabia que era japonesa, sendo bem sincero.
Sério, eu não sabia que era japonesa?
Sério?
Não sabia.
Tu achava que ela era de onde?
Eu sei lá, não sabia do lugar de onde ela era.
É porque hoje em dia a Sony ela tá muito globalizada e logo vem aquele pensamento norte-americanista que ela seja dos Estados Unidos. É porque tem até os estúdios Sony, Sony Animation e tudo mais, né?
Já
então
vamos chegar lá.
A gente pensa nisso aí, né?
Perfeito.
Mas continua daí, Vicente.
Não, perfeito, perfeito, perfeito. E eu trouxe esse dado, ele interessante, né? Da criação da Sony, porque eles começaram com capital de 190 mil ienes. Na cotação atual de hoje, quando esse podcast está sendo gravado em julho de 2023, um iene japonês ele equivale a 0,035 reais brasileiros.
Caraca.
Então, 190 mil ienes, em 1946, eles equivaliam a 6.500 reais, que é uma quantia até bem que legal que a Sony começou,
pois
né?
Pois é.
A Sony não começou com paus e pedras, como a Nintendo, em 1800, e lá vai cacetada, mas ela já começou no ramo da elétrica, né?
Sim.
Dos eletrônicos. Então,
sim.
Ela era uma empresa...
começou na carta.
Ela era uma empresa... que já desde a década de 40 ela construía componentes eletrônicos e na época o que estava, qual que era a mídia que estava em alta na década de 40? Eu quero ver se meus convidados estão cientes.
Televisão?
Rádio.
Rádio, televisão na década de 40, André.
Cara, eu não sei. Desculpa, eu sou um... Né?
Não, tudo bem.
Poser de história.
Era por isso que eu não trabalho mais aqui no podcast.
Era o rádio. Mas uma pergunta que eu tenho para os meus colegas, que eu estou falando sem parar aqui, está um monólogo insuportável. Vocês já tiveram algo da Sony nesse período gigantesco da Sony?
Quem nunca teve algo da Sony...
O que que tu já teve da Sony?
Eu já tive o Play 2, né?
Já teve o Play 2.
Inclusive, o tenho ainda.
Uhum.
Vamos ver mais coisas da Sony. Já tive o celular da Sony, na época do celular de...
Xperia? Não?
Não, era... Ericsson. Sony e Ericsson. Né?
Vaio?
Nunca tive o computador da Vaio. Nunca tive o computador da Vaio.
Vaio era Sony?
Vaio era da Sony. Olha, era uma subsidiária da Sony.
Eu achava lindo a
subsidiária.
Cara, agora...
Ah, ainda tem Vaio até hoje.
Abrindo um parênteses agora na conversa, tu já viu o símbolo da Vaio?
Já.
Tá ligado, né? Uh-huh. O que ele significa, né?
Não.
Explica pra gente, Felipe.
É um case de design. Que o branding. Vaio... É, o branding. V e o A, eles são uma onda.
Sim.
Remetendo aos tempos onde o rádio era mais ou menos... Onde o rádio, até hoje... É transmitido por ondas sonoras, ondas de rádio.
Meu Deus, misturou tudo.
Eu tô completamente maluco. Onde a informação era passada por ondas, né? Ondas de rádio, aí pelo céu, ninguém vê. Daí o IO, ele já traz alusão ao 1 e o 0 do código binário.
Caraca.
Computadores modernos, ou seja, Vaio tem tudo isso aí.
Baita.
Fecha parênteses.
Ótimo, legal. Ótimo. E além do Vaio do celular, já teve uma TV da Sony?
Não, nunca tive uma TV.
Nunca teve uma TV da Sony? Já teve um Walkman da Sony? Não é da tua época?
É, não, é da minha época, né, querido?
Você, André, já teve um Walkman da Sony?
Não, Walkman não. Só tive. Eu tive o PlayStation 2, 3 e 4. E eu tive 4, ainda tenho, no caso, né? E eu já tive o celular também, que eu chamava de Xperia.
Xperia, né? Xperia.
É, o Xperia.
Outra coisa que eu tive também foi uma case de CD da Sony, comprada, eu acho que oficialmente, em um camelô aí da região.
Ah, eu já tive uma coisa que pouquíssimas pessoas tiveram na época do Play 2, que foi memory card original.
Memory card original. A gente vai falar melhor sobre memory card, mas o Felipe, tu puxou uma pauta excelente, que é o CD. Você sabia que a Sony tá envolvida na criação do CD?
Sim.
Sabia?
Uhum.
Então conta pra gente.
Sim, é lá no ano de...
1980.
Lá no ano de 1980.
Eu tô aqui, levanta a bola que
eles
que eu devolvo.
Eles estavam desenvolvendo novos equipamentos para guardar informação. Tá certo, Vicente? Tá certo
perfeito.
A informação que eu tô passando?
Uma equipe conjunta da Philips, da Sony, mais alguns engenheiros...
Exatamente.
Desenvolveram o que, André? O Compact Disc.
Ah, é isso que significa.
O CD, um disco compacto.
O DVD. Yeah.
E ele, como o nosso
acabei
grande
de falar
Felipe,
DVD.
Não, DVD passa uma geração, né?
Completamente maluco.
Mas o CD, ele foi o sucessor da fita cassete, né?
Exatamente.
E disquete. Ele foi auge. Auge não, né? Ele foi revolucionário
foi.
No seu auge, ali na década de 90, 2000 e tudo mais. Mas uma coisa que é legal a gente citar é que a Sony, hoje em dia, ela é conhecida pelo quê? Pelo PlayStation, né?
Com
Eu
certeza.
Acho que é o equipamento... É, carro-chefe. Falou Sony, falou PlayStation, né?
Falou Sony, tu lembra de três coisas.
PlayStation. 1, 2, 3.
Minion. É, da Illumination. Illumination não é da Sony?
É Sony Pictures.
Sony Pictures e... O Homem-Aranha.
Ah! Olha esse cara, parece que ele viu o roteiro.
Não
perfeito.
Vi, não. Não vi, não, hein?
E agora que a gente soube de todo o catálogo de produtos que vocês já obtiveram durante a vida breve de vocês ainda, né? Não tiveram, não chegaram a ter um Walkman, não chegaram
Falou
a ter um,
o homem
uma,
de 180 anos.
Tu teve Walkman?
Não tive.
Ah, tá.
Walkman é para a década de 80, né? Mas a Sony, ela tem uma gama gigantesca de produtos, né?
É, Moisés.
A Sony...
Matusalém.
A Sony Electric, ela tem equipamentos como home audio, né? O que é um home audio, André?
É aquele áudio que a gente põe em casa.
Na
Exatamente. Boa. Rádio, como o Filipinho já falou. Televisão, desde as televisões, aquelas mais antigas, de tubo, né? O pessoal que é mais novo não conhece, mas antigamente a TV, ele era um monstro dentro de casa.
É.
Era um equipamento era um gigantesco. Era
chegava
um móvel.
Na sala...
essas TVs, até as mais de tela plana, a Sony produz também, né? Projetores de slides, né? Gravador e player, a Sony sempre foi muito forte na pegada de música, né? Então tudo, equipamento profissional, equipamento... o que não é profissional, que é nosso, como é que chama?
Amador?
Amador?
Não, amador não. Que a gente usa no dia a dia.
É...
Casual?
Amador.
Não, amador. Amador.
É, não,
amador.
Ninguém fala, vou comprar um fone amador. Fone de ouvido amador.
Fala sim.
Não, fala fone de ouvido. O fone de ouvido é o normal e tem o fone de ouvido profissional, que é o profissional.
Que não
a
é
Sony,
normal.
Ela tem tudo nessas linhas.
Que é o amador. Continua.
Vamos lá.
Ninguém fala amador.
Todo
Mas
mundo
é só
fala
pra...
Amador.
Eu duvido vocês... Vocês que estão ouvindo agora, nossos ouvintes queridos, tá? Todos, minha legião de fãs, um beijo pra todos eles. Vocês dois aqui, Felipe e André, vocês vão numa loja e pedem assim, eu quero um fone de ouvido amador.
Tu fala... Tu sabe que... Não, a gente chega assim, ó, eu quero um fone de ouvido de entrada ou intermediário.
Isso, top.
Obrigado.
Top.
Então quer dizer, Vicente, que vocês são muito inteligentes e eu sou um idiota.
Sim. Continua aí, Vicente.
Mas continuando, além de vários equipamentos eletrônicos, como aquelas câmeras gigantescas de filmagem desde o Jornal Nacional, lá no jornal de maior distribuição do Brasil, que tem aquela câmera possivelmente pode ser uma Sony. Ou desde aquela câmera antiga, que antigamente antes de existir a câmera no celular, vocês lembram que existia aquela câmera...
Analógica.
Segurava com a mãozinha assim, ó,
tá.
E filmava também tudo Sony.
Meu sonho.
E até hoje as câmeras da Sony e lentes da Sony são as das melhores do mercado.
Né? Mas uma pergunta que eu queria fazer pra ti, André. Você sabia que a Sony... Por que eu quero fazer essa pergunta pra ti? Porque eu sei, nos antigos podcasts, que você quase foi um médico. Sabia que a Sony tem equipamento médico?
Quase!
Nossa, que ponte. Que interessante.
Tem que falar isso daí no outro episódio.
Não sabia disso, Felipe? Que tipo de equipamento médico tu acha que a Sony pode ter?
É que eu sou publicitário, né? Mas vendo...
Bisturi.
pelo, eu acho que pode ser algum equipamento,
deve ser
tipo
metálicos,
assim,
né?
É, aqueles
robô de bariátrica.
Robô, na verdade, a Sony tem cachorro robô, sabia disso? Eu acho que a nunca
tu liga
foi,
ele e faz assim, ó.
Eu acho, eu nunca acho que não entendi essa piada, explica, é explica no, pra audiência.
Na edição eu vou botar o som da abertura do Play 2. Ele vai ficar maneiro.
Ah,
piada.
É. Legal.
É.
Que baita piada. Vamos continuar? Tem cachorro robô. Na década de 90, a Sony fazia cachorro robô.
Faz cirurgia?
Entre outras, cachorro robô que faz cirurgia?
É.
Não, já troquei de device.
Ah, tá. Mas eu quero cachorro saber robô. O que é, tem de coisa de médico.
Por exemplo, sabe aquela câmera de microscópio? Quando a gente tá lá na aula de biologia, que aí tem um microscópio, o professor acopla uma câmera
sei,
e essa... A Sony.
Top.
Sony tem isso.
Eu não tava nessa aula.
Não tava, Felipe?
É um
mas trambucão. Só pela explicação tu já pegou, né?
Sim,
é,
sim.
Pela explicação tu pegou legal.
Eu não sei se ele tá feliz, se ele tá desesperado.
Eu tô feliz.
Vai lá,
eu tô feliz. Entre outros monitores médicos... Que alguns monitores especiais não são iguais às nossas TVs. Então a Sony produz isso também. E entre outras coisas que não vale a pena a gente ficar citando tudo aqui, né? Notebooks,
é verdade, porque é um episódio sobre PlayStation.
Não,
é um episódio
sobre a Sony. Mas a Sony, ela tem divisões e de filmes.
Sim.
E de músicas.
Claro.
Vocês sabiam disso?
Sony Music.
Me diz um filme que já saiu pela Sony, Felipe.
Um
tu conhece algum filme da Sony
Pictures?
Homem-Aranha? Por que o Homem-Aranha é feito pela Sony e não pela Marvel?
Momento história agora, abre parênteses. A Marvel, no seu início de demanda,
vida.
De vida, de demanda. Eu ia falar um negócio que não faz o mínimo sentido. Mas no seu início, ela produzia seus quadrinhos e teve um momento que ela passou por
1999.
A Voz do Além aqui acabou de falar, em 1999, ela passou por uma crise que quase... caiu o prédio dela, tão forte que foi a depressão que teve lá. E daí eles botaram muito dos seus heróis à venda, como o Homem-Aranha, que foi comprado pela Sony, como os X-Men, que foi comprado pela Fox.
Fox.
E também o Quarteto Fantástico, que foi comprado pela Sony, ou pela Fox, não lembro.
Foi Fox ou Sony?
Acho que foi Fox.
A Marvel, quando ela tava nessa... crise desgraçada. Tu sabia dessa crise, André? Tu conhecia sobre isso?
Conhecia.
E
inclusive,
ela...
eu imaginei todos os heróis, assim, numa gaiola, com um precinho, assim, na gaiola, assim, pra todo mundo comprar.
Na verdade, o
caminhão
que a Marvel...
da Marvel tombou!
O que a Marvel vendia era propriedade intelectual, né? Desses heróis. Então, ela vendeu, como o Felipe bem acabou de falar. E por que que ela não vendeu, por exemplo, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk? Porque eram heróis que não faziam sucesso na época. Esses heróis só foram conhecidos agora.
Era a segunda linha.
Eles só foram conhecidos agora por causa dos filmes. Mas, por exemplo, lá em 2008, quando saiu o primeiro Homem de Ferro, né? Que daí começou todo o MCU e virou... Eu tô fugindo do assunto, mas é só rapidinho,
não,
que é interessante.
Dá.
Quantas festas de aniversário tinha do Homem de Ferro naquela época?
Todas.
Claro que não.
Nenhuma. Até
ninguém conhecia o Homem de Ferro.
Sério?
Ninguém conhecia.
Então tá bom.
Eles começaram a conhecer após os filmes, que daí começou a popularizar o Homem de Ferro, Capitão América, mas tipo, quem que eram os Vingadores no Brasil? Só o cara lá que colecionava...
Quem eram os Vingadores no Brasil? Saci Pererê, Curupira e grande elenco nos Vingadores no Brasil.
Mas enfim, eu tô falando sobre tudo isso, né? Uma pincelada rápida na Sony Pictures, que faz os filmes, né? Ela é dona, por exemplo, da Columbia Pictures, que é a dona do Homem-Aranha. E a Sony Music já publicou, tipo, artistas Michael Jackson, só artistas. A Sony Music é uma baita de uma produtora musical também.
Não é Columbia.
Maiores. Columbia Pictures é do Movies, que a Sony comprou. Entendeu?
Sabe quem é que fez os filmes também?
Quem?
Gente Grande 1 e 2.
Columbia?
Columbia Pictures. Columbia.
Recomendação para os nossos ouvintes aí. Gente Grande do Adam Sandler.
Uh-huh.
Baita filme.
Qualquer filme do Adam Sandler.
Excelente
indicação. Adam Sandler, queremos você aqui nesse podcast.
Tu pode assistir tanto um só quanto todos que vai ser a mesma coisa, né?
E tem por que mudar o que já é perfeito?
É, tem seu ponto.
Continua, Vicente.
Me deixou meio desconcertado ouvir que os filmes do Adam Sandler são perfeitos, né? Mas uma coisa que eu queria trazer pra vocês, uma pergunta, quero fazer pro André essa agora. André, entre as três maiores divisões da Sony, né? A Sony hoje ela é dividida nos eletrônicos, que a gente já falou, nos filmes, Sony Pictures, nas músicas, Sony Music, e nos videogames, né? Que a gente tem a Sony Interactive Entertainment, que é a divisão de jogos dela. André, qual dessas divisão, na tua opinião...
Plural de milhões.
Quais dessas divisões, na tua opinião, movimenta mais dinheiro, André? Já que a gente é um podcast de finanças, né?
Eu acho que a de música.
A de música?
Sim.
Por quê? Por que você acha isso?
Porque eu sou bastante consumidor de indústria pop, gosto muito, inclusive várias artistas que eu gosto são da Sony, a gravadora. Tem bastante que é da Warner, mas muito.
Coldplay é da Warner.
Mas vamos pensar o seguinte.
Mas eu sei que a indústria da música gira muito dinheiro. Muito
a indústria dinheiro. Da música gira muito dinheiro. Mas vamos pensar que a gente escuta música hoje num aplicativo de música.
Sim.
No seu aplicativo preferido de música, onde você vai estar ouvindo esse podcast?
Vamos, celular.
Vamos falar, sei lá.
Em um futuro estaremos
Spotify.
No YouTube.
Spotify. Como que esse artista vai render tanto dinheiro lá com agora a sua música no Spotify, por exemplo? Como que o teu dinheiro vai parar no artista?
Pelo celular.
Como assim pelo celular?
Não é
me ajuda a construir esse podcast, André. Vamos
tá,
lá. Pelo celular não tá uma resposta muito legal.
Pelo streaming?
Pelo streaming. Vamos pensar o seguinte, a gente tem uma assinatura. Isso não é roteiro, tá? Eu tô só viajando aqui com vocês. A gente tem uma assinatura de 30 e poucos reais por mês no Spotify.
Sim. Sim.
Vocês acham que isso movimenta tanto dinheiro assim? A Britney Spears vai lançar uma música. A música dela vai estar no YouTube e no Spotify. Vai gerar tanto dinheiro assim pra ela? Uma vez ela vendia CD. CD era Show Me The Money. O pessoal comprava o CD e ia lá pra ela.
Mas
tu realmente acha isso? Que a música vai...
Não sei agora.
Felipe, você, quais dessas três divisões,
primeira
games,
coisa,
música e filmes, movimenta mais dinheiro?
Não precisa humilhar um amiguinho.
Pois é.
Não tô humilhando. Não precisa,
tá faltando dar um tapa amiguinho. Na minha cara.
Não, porque só faltou cuspir no menino, rapaz.
Como que faltou cuspir? Eu tô tentando aqui fazer um pensamento.
André,
com vocês.
Hein? Como é que tu acha?
Tu realmente acha? Vai lá, Felipe.
Eu acho que hoje em dia deve ser a indústria dos games. Por quê? A gente tem a venda dos consoles, que geram já um dinheiro aí na própria venda. A gente tem a venda de, como é que é, pra tu poder jogar online, como é que se chama?
As assinaturas.
Assinaturas pra ter o game online.
Perfeito.
Pra tu poder jogar online com a galera, baixar os jogos na loja da própria PlayStation, que tu paga mais ainda pelo jogo, né?
Uhum.
E um negócio, digamos assim, da linha dos PlayStations, a gente hoje tem o PlayStation 5, tem o PlayStation 4, tem o PlayStation 3, eu não sei se ainda a loja dele tá aberta.
Não, não é mais vendido.
Mas, mesmo assim, eu acho que só com o Play 4 Play, e Play 5, com todas as suas variações que existem, aí eles já puxam bastante money. Porque antigamente a gente tinha muito o esquema da pirataria, né?
Uhum.
O PlayStation 2, já tô pulando lá pra
não,
frente da
vai
história.
Vai lá, vai lá. Que...
O PlayStation 2, ele foi esse grande sucesso, eu acho que por causa da própria pirataria. É algo errado? É algo errado. Mas todo mundo tem que confessar que já jogou um GTA San Andreas, que o cara foi lá e copiou.
Que era o Goku
pra
no
ti,
lugar
né?
Do...
É. Não, mas o próprio GTA San Andreas original. But, agora ajudando meu amigo André, acho que algum tempo atrás, assim, na época de 2002 e coisa errada assim, onde a indústria da música ela tava muito ligada ao fato de tu ter que comprar o CD, comprar o Walkman, comprar
a indústria
o...
dos filmes também, né? Querendo ou não, tinha muita venda de DVD, Blu-ray teve também, né?
Exatamente. Verdade. Eu acho que umas duas décadas pra cá, duas, três décadas pra cá, veio do filme e música, eu acho que música tava muito na frente,
tá.
Mas é tudo achismo,
tá.
E passou pro videogame.
Perfeito. Perfeito, você acertou. É o videogame. Dados de 2023 da CNBC dizem que no último ano fiscal, então 2023, ano fiscal de 2022 da Sony, a divisão de games da Sony Corporation, ela gerou uma receita de 3,64 trilhões
Caraca.
De ienes pra gigante japonesa.
Dois
a
reais.
Gente já falou aqui que um real ele é igual a 28...
A palma da banana.
Mais ou menos 29 ienes, né?
Uhum.
Então, façam uma conversão aí rapidinho que vocês vão ter o valor de...
Eu nem sei quanto zero tem no trilhão.
Caraca.
Então vamos continuar.
Não, eu tô falando pros nossos ouvintes, né? Pros nossos ouvintes, gente. Mas agora a gente vai falar de games. Falar de games, que é o que a gente gosta de fazer. A gente é sonista de coração. Após 20 minutos de podcast.
Vamos lá, vamos lá.
E acho que antes de falar de podcast, a gente tem uma canelada do episódio 71, que foi o episódio da Nintendo.
É verdade.
Que a gente tem que corrigir uma informação que a gente deu errada lá, porque o que, que acontece? Em 94, qual que era o videogame da moda? Super Nintendo, tá?
Ah, tá.
Era o Super Nintendo. E no podcast 71 a gente acabou dando uma informaçãozinha, não foi tão errada assim, mas que realmente existiu uma conversa, uma parceria entre a Sony e a Nintendo, porque a Nintendo queria botar os seus videogames pra CD. Ela queria o CD, a tecnologia de CD nos seus videogames. Se você pesquisar agora no Google o Super Nintendo, o protótipo de Super Nintendo com um CD-ROM, com um leitor de CD, uhum, tem. E essa é a canelada, porque a gente falou que era o Nintendo 64. E foi o Super Nintendo.
Olha,
entenderam?
Só.
Então, o que, que aconteceu? Lá na década de 90, quando eles tiveram esse impasse, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas não deu certo. A Sony, em 94, lançou o seu PlayStation 1 para rivalizar com o Super Nintendo. E só em 96, depois do PlayStation 1 já ser um sucesso gigantesco, que o Nintendo 64 foi lançado. É aquela coisa que a gente conversou no podcast da Nintendo, ela sempre tentar inovar. Uhum. Às vezes ela acerta, às vezes ela erra. Com o 64 ela meio que errou. Ela tentou fazer um controle lá de 3.
Não. Ah, é horrível. Aquele controle tridente.
Em 96, por exemplo, o Play 4 foi lançado em 94 no Japão. 2 anos depois ele já estava bombando pelo mundo. Imagina. E a Nintendo tentou dobrar a aposta no cartucho, né? Tipo, ah, não deu certo aqui o CD e aí foi, uhum, um fracasso. Mas em 94 a gente teve o lançamento do Play 1. Na época apenas era PlayStation. PlayStation e lançou oficialmente no Japão, em 94. Vocês chegaram a jogar o Play 1?
É um baita nome. A gente não pode falar
PlayStation.
PlayStation.
É um baita
nome. A estação de jogar. É muito bom.
Sim, é muito bom. O som de falar é muito gostoso.
PlayStation.
No PlayStation a gente teve. Já teve um? A gente teve o nascimento de franquias gigantescas, tipo Crash. Crash Bandicoot.
Nossa,
já jogaram
eu amava
Crash?
Eu jogar no 2.
Nunca joguei Crash.
Tanto o normal quanto o kart. Nossa, eu era apaixonado pelo kart. Muito bom.
O Crash, ele é da criadora da Naughty Dog, né?
Sim,
a criadora
Dog,
de The Last of Us, sempre, que tu já falou também. E ele meio que era a cara do PlayStation 1, né?
Sim.
Você teve um PlayStation 1,
não,
Felipe?
Tive um PlayStation 1, mas tive a oportunidade de jogar. Joguei alguns jogos, os quais eu não lembro porque eu era
não
muito
lembra,
pequeno.
Mas franquias muito consagradas estiveram no PlayStation 1, né? Como
FIFA.
Ridge Racer. Ridge sempre, Racer, né? Que era um grande jogo na época do Play 1 e acabou caindo meio que em esquecimento.
Qual que era esse? Não...
Ridge Racer era um jogo de corrida. Era um jogo de corrida em 3D. Ele bombou na época. Hoje, se tu pesquisar, deve ter tipo Ridge Racer 7. Mas ele não,
não
é mais...
Não pegou mais.
Não. Ele não... Ele perde feio, assim, pros Gran Turismo, pros Need for Speeds da vida.
Gran Turismo, Need for Speed, Forza.
Forza na Microsoft, do
Mario Kart.
Tomb Raider, claro. Lara Croft, vocês já ouviram?
Ah, sim, amo muito. Sim.
Nasceu lá no Play 1 também. Uma coisa bem legal da gente conversar aqui, não sei se vocês sabiam disso, mas é que na década de 90, a Nintendo ela tinha uma política muito fechada. É, na questão de tipo, olha, tu tem que fazer o jogo aqui pro meu Super Nintendo, ele tem que ser desse jeito, vem tanta porcentagem de lucro pra gente e tudo mais. E quando o Play 1, eles meio que, o Play 1 não, a Sony brigou com a Nintendo, eles falaram pros desenvolvedores assim, ó, a gente tem essa tecnologia aqui que é revolucionária, que é o CD, façam o que vocês quiserem.
Tá ligado? Vem.
E uma coisa que tu citou antes, vocês sabiam que até hoje, console não é feito pra dar lucro? Vocês sabiam disso?
Com certeza.
Na época do Play 2, que a gente vai falar mais adiante, os executivos da Sony, eles falam que não é vantajoso trazer o Play 2 pro Brasil. Por quê? Por causa da pirataria. Mas não a pirataria do videogame. A
o
pirataria
videogame é original, né?
Dos jogos, entendeu? Uhum. Porque a Sony, isso não é, por exemplo, se tu pesquisar dados hoje do Play 5, eles não vão te retornar isso, né? Mas na época que é falado, o videogame ele sempre é feito para trabalhar na dívida. Então o preço que a gente paga o nosso videogame hoje, o custo dele foi mais caro. A gente sempre paga...
Gente.
A Sony, ela
Sons.
A Sony ela trabalha sempre no prejuízo quando ela vende consoles. Então, na época lá do Play 1, não era diferente. E ela tira o lucro dela onde? Nos jogos, né? É. Então, isso, desde do Play 1 até o Play 5 de hoje, se eu não me engano, tem essas lendas urbanas de que ninguém consegue confirmar, né? Como é que a gente vai saber o preço de produção de um Play 5? Mas eles falam que, pra cada Play 5 hoje, são $50 de defasagem que a Sony tem. Nossa, ela perde senhora. $50 pra cada Play 5.
Imagina, né?
E ela volta onde? O lucro dela volta onde? Na venda de jogos.
Sim. E nas assinaturas que ela tem.
Nas assinaturas, também, né? Isso, lógico. É, mas venda de produtos, né? Sim, não só sim, de sim. jogos. E uma coisa legal também é que normal, todo Play ele tem a sua versão Slim. Todos eles tiveram uma ou duas versões posteriores do mesmo videogame.
O meu PS4 é o Slim.
É o Slim?
E eu tive o 3 Slim também.
Normalmente, dizem as más línguas, né? Que quando sai a versão Slim é que a Sony ela começa a empatar. Entendeu? Ela não tá perdendo mais dinheiro com o console. Ela tá empatando na...
Ela vende a preço de custo.
Exatamente, né? Exatamente. É. E continua lucrando pela venda de jogos. E vocês sabem em qual posição de vendas na história está o Play 1? Vocês têm um chute?
Ah, deve ser o segundo mais vendido.
Quase.
Primeiro. Terceiro.
Quase.
Primeiro.
Quarto.
Primeiro também um PlayStation, mas não é um. É. Em quarto lugar, vendeu um total de 103 milhões de unidades, dados atualizados, em maio de 2023. Mas como vocês sabiam quando que o Play 1 foi lançado oficialmente no Brasil?
Não faço ideia.
Nunca. Ele nunca foi lançado oficialmente aqui no Brasil.
Ué, sério?
Sério. Mas você tiver um Play 1? Sim, tu teve um Play 1?
Eu não tive, eu já joguei.
Já jogou, mas ele tava aqui no Brasil.
Tava no Brasil.
Chega ilegalmente, através de contrabando. Vocês sabiam disso?
Não,
sabia. Não sabiam disso?
Caraca.
É verdade. Mas enfim, após 6 anos de sucesso absoluto, em 2000 lançou o quê, Felipe?
PlayStation 2.
O PlayStation 2 foi lançado em 2000. No Japão, primeiramente, em março, né? Em julho foi lançado o Play 1, a versão Slim dele também. Em 2000, 6 anos após, lançou a versão Slim.
Tinha uma versão mais grosseirinha do Play 1.
Que era aquela quadrada.
Ah, é que eu, na minha cabeça existe o Play 1 fininho.
Aquele redondinho, né?
É. O redondinho? É. Esse é a versão Slim.
Tinha foi lançado o grosseiro.
Nossa, eu nunca
nem vi. Dedo, sim, de PlayStation.
Exatamente.
Eu nunca nem vi o Play 1 normal.
É, ele é bem parecido com o Play 1... Aquele redondinho, sabe? E só porque ele é quadrado, um pouquinho mais robusto.
Né?
É, pra época, falaram que o design dele era muito moderno. Pra hoje, não hoje. É mais, né? Uma caixota branca gigante. Mas Play 2, vocês tiveram Play 2? Me conta uma história de Play 2.
Play 2 todo mundo teve. Eu joguei muito Play 2, muito Play 2. A maior parte dos jogos foram de 10 pila na feira.
Claro.
Chegava lá no Camelódromo, o cara abria aquela pastinha cheia de jogos.
DVD Play 2, DVD Play 2, DVD Play 2, DVD Play 2.
Chegava lá, vem comprar o GTA Brasil, eu já caí muito nessa, muito nessa. Mas eu joguei muito jogo, especialmente de Lego. Acho que foi a melhor época, assim, dos jogos de Lego. Joguei Lego Indiana Jones, Lego Star Wars... joguei Lego Futebol, que era muito legal também.
Maneiro. Lego Futebol, nunca ouvi falar de Lego Futebol.
É muito legal que tem uns poderzinhos e tudo mais. Era o único jogo de futebol
poderzinho.
Que eu gostava.
Cartão amarelo.
Eu joguei o God também.
God of War. Foi criado no PlayStation,
sim,
né?
Eu joguei todos que tinha pra Play
2. Tinha 1 e 2. Pra Play 2?
Sim,
dois,
eu joguei os dois. Nossa, era muito legal. Eu joguei Harry Potter também lá.
Nossa!
Eu tinha medo que, na época do Play 2, tinha um Harry Potter... Na minha época, né, enquanto eu jogava Play 2, tinha um Harry Potter, que era Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu morria de medo do Dementador que tinha no jogo. Porque ele começava a correr atrás de ti e tudo mais. Era muito legal, muito legal. Eu tive tanto o grosseirão, aquele mais grosso, quanto o mais fininho.
Aquele originalzão mesmo.
Sim.
O fat.
Isso. E com falar. Memory card Big. Original.
Memory card original.
Isso é raridade, né? Memory card original de 16 mega.
1 mega.
1 mega?
1 mega.
Caraca, 1 mega é muito 1 mega.
Pouco,
cara.
É pouco, gente.
Eu tenho essa informação. 1 mega de memória, tá aqui, ó. Primeiro memory card possuía 1 mega de memória. Depois...
E era triste demais se tu não tivesse. Eu já fiz isso várias vezes enquanto jogava. Eu lembro que um jogo do Kung Fu Panda, que eu jogava no Play 2, eu tive que virar várias vezes porque em uma atacada só. Porque eu não tinha memory card mais pra salvar.
Nossa.
Daí não dava mais pra salvar.
Verdade,
daí
verdade.
Daí tinha que ir do início ao fim direto.
É, essa é uma diferença do CD e do cartucho. O cartucho tu conseguia salvar o progresso do jogo.
Sim,
no próprio cartucho.
Cartucho.
E o CD não,
pois
né?
Era.
Mas tu, Felipe, tu tem algo a falar sobre o videogame mais vendido da história? Sabia disso?
PlayStation. Spoiler aí já.
É o PlayStation 2... É o videogame mais vendido da história da humanidade, com 157 milhões de unidades vendidas.
É o videogame, hein? O Play 1 com 3 milhões, o outro com 100 e lá vai pra entrada. Mas sim, eu tive e tenho um PlayStation 2 até hoje. É, eu ganhei quando era pequeno, depois do fatídico Polystation, que era um Nintendo, né?
Uhum.
E aproveitei ele bem, assim. Eu gostava mais de jogos arcade, porque eu era... Bem criança, não tinha assim muito assim, ah, eu vou aproveitar essa história, sabe? Mas depois que eu fiquei mais velho, o meu jogo favorito até hoje é o de PlayStation 2, que é o Shadow of the Colossus.
Ah, jogaço.
Que eu acho, pra mim, é uma obra de arte em formato de videogame.
Eu só joguei o remake no PS4 depois.
Eu muito queria bom. Muito jogar e eu não consegui zerar no último, porque o meu PlayStation foi de bases e depois foi arrumado e tudo mais, daí agora ele tá lá em casa. Só que eu não tenho mais jogo, né? Então, paciência. E eu trabalho também, né? Não dá nem pra jogar.
Ah, eu tenho uma memória afetiva muito bom com o PlayStation. Principalmente quando a gente era muito novo. Não sei se vocês tiveram essa mesma realidade. Eu estudava durante o ano todo. Daí no final do ano tinha as férias. E todas as férias eu ia pra casa da praia. Daí eu ficava lá na casa da praia. E na época não tinha internet na casa da praia. Então a gente só ficava jogando Play. Era
Nossa,
muito legal.
Que delícia.
Muito legal.
É. Cara.
E a gente ia no camelódromo da praia mesmo, comprava os jogos que a gente queria jogar. Eu lembro até hoje, assim, é incrível, né? Como quando a gente é criança, a memória, ela parece que queima no cérebro, assim, fica. Eu joguei muita versão diferente do The Sims. Tinha um The Sims que era tribal, que era
verdade,
muito massa.
Verdade, tinha vários
segmentos, assim.
Sim.
Daí
sim,
tem
sim.
Um que tu tá, tipo, num... Sabe aquele meme lá do Meu Óculos Ninguém Sai? Do barco? Não sabe?
Não.
Tá bom. Mas enfim, tem várias pessoas num barco, daí o barco afunda, eles chegam numa ilha e tu tem que fazer crafting pra construir a tua casa no The Sims,
tá.
Sabe? Tipo, náufrago. Muito legal.
Ah, que maneiro.
Ah, era tudo. Era tudo.
Campeonatinho de FIFA.
Ah, isso eu sempre odiei.
E...
Joguei muito.
Campeonato que a gente fazia... Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Era campeonato de Mortal Kombat.
Ah,
minha mãe me destruía no Mortal Kombat.
Mortal Kombat de Play 2, desculpa te cortar, mas tinha um Mortal Kombat que jogava de dois, co-op. Tu lembra disso?
Shaolin Monks,
cara.
Muito bom,
nossa.
Cara. Tá louco.
Um abraço pro meu amigo Cássio. Joguei muito Shaolin Monks com ele, cara. Jogaço.
Eu jogava o Mortal Kombat Deception e depois o Armageddon.
Sensacional. Mas a gente já tá no Play 2 e eu pulei e não contei a minha história pessoal do Play 1. Eu tive um Play 1, sim. O Play 1, ele foi meu terceiro videogame. Eu tive todos os PlayStations, na verdade, né? Tenho, né? E o meu primeiro videogame, como eu já falei em alguns podcasts anteriores, mas eu gosto sempre de repetir, que eu gosto de lembrar da história da minha vida, foi o Master System 3 da Tectoy. A Tectoy ainda vai voltar nesse programa, que eu tenho coisas pra falar da Tectoy. Depois eu tive um Super Nintendo e depois eu tive um PlayStation 1. Meu pai comprou de um cara que tinha lá no... Lá em Treviso, um PlayStation 1, ele me vendeu, eu tinha vários jogos piratas, jogava muito. E depois o Play 2 eu ganhei do meu tio, depois de um tempo, assim. E o engraçado é que eu era sempre uma geração atrasada, eu não sei se isso acontecia com vocês.
Eu comprei o Play 2 na época que o Xbox 360 tava, assim...
Tipo,
sempre
na época, do Play 2 eu tinha o Play 1, na época do Play 3 eu tinha o Play 2, assim. Eu consegui alcançar a geração só no Play 4. Daí foi quando eu comprei, foi o meu primeiro videogame comprado.
Eu ainda não alcancei.
Compro na metade da geração. É. Sempre compro.
A gente tá aqui no ano 2000 falando do Play 2. No ano 2000, como eu falei, eles lançaram o Play 1 Slim. E nesse ano, uma curiosidade interessante, vendeu mais Play 1 do que Play 2. O que que é tu ter, tipo, uma marca... Não uma marca, né? Que a marca é PlayStation, mas um equipamento consolidado, né?
Sim.
Mesmo tu lançando a sequência dele, o 2, o 1 vendeu mais. Mas aí depois...
Hoje em dia isso é impraticável. Imagina lançar o Play 4 Super Slim, tendo o...
A folha de papel. Então,
e uma coisa bacana que tu falou, André, é que o Play 2, pelo menos no Brasil, com a tecnologia nossa aqui, ele veio numa época que ele oferecia muito, né? Porque ele era um equipamento. Por exemplo, uma coisa que eu não lembrava, ele lia DVD.
Sim.
Então,
sim,
tipo assim, tu ia comprar um DVD player, por exemplo, que era mais ou menos o mesmo preço de um Play 2. Uhum. Então, pô, por que que eu vou comprar só um DVD player que só toca DVD se eu posso ter um videogame que vai tocar DVD também e já é... Então, aqui no Brasil, essa questão de tu não ter internet, de tu não ter essas tecnologias, tipo... Meio que tu não tem muito o que fazer, entendeu? Eletronicamente falando. Lógico que tu sempre tem o que fazer, né? Mas, por exemplo, na casa da praia, tu tem um Play lá, um Play 2. Hoje em dia, tu tem um Play 5, tipo... Ah, beleza, tem um videogame lá. Mas aí tem mais 1 milhão de coisa pra competir com um videogame.
Eu lembro que na época, pra poder tocar o DVD, quando tu queria assistir alguma coisa, tinha que deixar apertado o triângulo enquanto iniciava.
Deve ter. E isso também que tu falou de ter várias variações. Que belo host que vocês escolheram, né? De ter inúmeras variações do The Sims. Hoje em dia, o que acontece? O cara lança um jogo só e depois vai mandando o conteúdo que tu baixa pela internet.
Na época, não tinha.
Tu ficava comprando outros CDs, né? Que era meio que outro jogo pra tu poder jogar aquilo. E entre as franquias consolidadas, temos Gran Turismo, Final Fantasy. Alguém já jogou Final Fantasy?
Cara, eu nunca joguei Final Fantasy.
Play 2, inclusive.
Play 2? Uhum. Qual? Não lembra a numeração?
Não lembro qual. Eu só lembro muito específico de um dinossauro.
Um que fez bastante sucesso foi o 10, né?
Final Fantasy X. Foi bem...
Continuações das grandes franquias que a gente citou antes no Play 1, como Metal Gear Solid 3. Já jogaram Metal Gear?
Não.
Recomendo.
Nunca joguei Metal
Gear. Baita jogo. E também o primeiro GTA, que é como a gente conhece agora, né? O GTA 3D. O GTA, pra quem não sabe, no Play 2, o primeiro GTA de Play 2 foi o GTA 3, porque o GTA 1 e 2, eles eram de Play 1, mas era com aquela câmera
de cima,
né? Tu viu o bonequinho de cima, o Play 1 era muito mais limitado e tal. Então, no Play 2, a gente teve o auge da franquia GTA. Eu posso falar isso, Felipe? Será que foi?
Cara... Eu acho que pode dizer que sim, porque, se não me engano, o GTA San Andreas foi o mais jogado e até hoje é
até
muito
hoje
jogado,
Até hoje ele
né?
é jogado, isso é inacreditável,
cara,
né?
Os caras têm aquele server cheio de mod que os caras mandam os carros com...
É Dragon Ball com
baita sono na praia, fizeram o Rio de Janeiro. Não, os caras são
camisa do CJ com a camisa do Flamengo. CJ... Era a primeira modificação que eu baixava, era essa.
Ah, e uma coisa que eu amava fazer quando eu tava na praia, inclusive, daí eu ia na casa dos meus amigos ricos que tinha internet na casa da praia. A gente ficava vendo no computador, tipo, creepypasta sobre os alienígenas escondidos no GTA San Andreas. Eu tinha que ir lá num lugarzinho específico fazer determinada coisa no horário.
Isso é muito legal.
Ah, tinha do pé grande também, né?
Tinha do pé grande, tinha várias
easter eggs,
tipo, fantasma, né? Tudo.
Isso é bem legal.
No final era tudo mod, nem era verdade, mas a gente ficava morrendo de medo. A gente ia procurar. E tinha uma parte no San Andreas também, que quando chovia, ficava muito assustador. Porque é tipo uma chuva com vento, assim.
Eu lembro disso.
Com fog bem baixinho, sabe? Daí tu ia naquelas partes rurais,
na parte do deserto, né?
Também.
Verdade.
Tem o cemitério de aviões, que era onde eles falavam que apareciam os OVNIs.
Verdade.
Ah, é muito bom.
Cara, GTA San Andreas é jogável até hoje? Até hoje?
Eu jogo até hoje.
19 anos ele tem, essa criança.
Eu
2004
lembro
ele foi lançado.
Hoje em dia a gente vai jogar um GTA V, né? Que já tá velho, né? Já tem 13 anos essa desgraça. 13 anos, não. 10 anos de jogo. 10
anos. Caraca, já tem 10 anos já.
E o...
É 2003?
É? Tu vai andar com o carro, daí o carro vai... Vai fazendo toda aquela... No motor, né? No San Andreas.
É isso.
É assim mesmo.
É isso. É sensacional.
Ele não tem um meio, né?
Não.
Muito bom, cara.
A primeira vez que eu vi GTA San Andreas faz muito, muito tempo, que eu sou de uma cidade pequenininha, né? Treviso, um beijo.
Como
Treviso.
Como se 3 Durmo mil, fosse gigante,
3
né?
mil habitantes. E na casa de uns amigos meus, eles receberam um Play 2, aquele fatzão, aquele grandão. E eles receberam dos Estados Unidos, aí eles não desbloquearam ele. Na época a gente nem sabia direito desbloquear e tal.
Uhum.
E aí todos os jogos originais, eles ganharam tipo uns 10 jogos originais.
Nossa.
Assim. Inclusive o GTA San Andreas. E eu lembro assim, como tu falou mesmo, a memória ela grava assim, né? Eu lembro que eu vi aquilo ali... E na época, graficamente falando, nunca tinha visto nada mais bonito que aquilo ali, né? De CGI, de computação gráfica. Quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, caraca, meu Deus,
incrível.
O futuro chegou. Estamos jogando, sabe?
Tudo...
Tipo, foto realístico o negócio, cara.
Você já viu? Agora, abrindo um parênteses sensacional, vocês já viram os vídeos que o Jaider ou o Juliel gravaram pra Turminha do Suca?
Não.
Eles vão gravar e a mão deles parece a mão do CJ toda dura, cara. Eles vão falando assim, ó, então, você faz isso e aquilo. E
aí, eles estavam nervosos?
Sei lá, são dois malucos. É, muito, um abraço pro Jaider e pro Juliel.
Um abraço, querido.
E é bom que o CJ ele já tinha a mão assim, né? Era parecia um a mão de um Lego, né?
É o Lego total.
E daí só encaixava as coisas.
Uhum.
Bah, que só jogaço. Encaixava ali.
Saudades.
Era e o melhor, legal. O guidão das motos não mexia.
Sim, mexia o corpo só,
mexia,
né?
Mexia o corpo e a roda. O guidão ficava ali.
É verdade.
Tá. E vocês lembram quanto que a gente pagava por um joguinho pirata?
10 pila,
né? Era 10 pila, né? Qualquer jogo. Ia lá, usava, testava, não funcionava, ela trocava.
E quando outro. Era 15 pila é que vinha embalagem mais bem trabalhadinha. Eu lembro disso.
Eu gosto
lá em entrevista não tinha isso.
Tu chega lá,
entrevista não tinha.
E tipo assim, é um CD-ROM, né? Uh-huh. Branco, escrito GTA San Andreas.
Sim.
Tá ligado? Ou Mortal Kombat com C.
Tu vê que teu amigo era mais bem de vida quando ele abria a cartela de CD dele de Play 2.
E tava chapado, né?
E tava chapado, tipo, a ilustração no CD. Caralho.
GTA Rio de Janeiro. E a pirataria que pegava muita gente desprevenida. Porque no PC, lógico, né? Tu modificava o jogo pra caramba. Daí era tudo essa loucura que a gente falou. E camisa de torcida, carro brasileiro. E no Play era muito difícil ter uma modificação no Play.
Uhum.
Acho que, assim, minha experiência, né? No Play 2, cara, GTA modificado foi, tipo assim, legendado, o máximo. Que na época o GTA não era legendado, peguei em português e tal. Mas essas modificações grandes, eu acho que eles não conseguiam passar pro Play. Eles não conseguiam fazer o disco pra ser modificado, super modificado pro Play. E aí, mas a gente sempre caía, né?
Uhum.
Tipo, esse vai ter. Eu lembro, assim, de ficar horas e horas e horas jogando um lá, tipo, GTA Rio de Janeiro. Não, daqui a pouco vai aparecer o carro brasileiro, daqui a pouco vai aparecer.
Nunca aparecia.
Nunca aparecia. Nunca aparecia.
É triste.
Mas, GTA enfim. Com quebra-mola. Maravilhoso.
Verdade, verdade. Tu chegou a pegar isso pra Play?
Pô, imagina, não,
com
né?
Com quebra-mola?
Com quebra-mola. Era o GTA Brasil, né?
Eu também já peguei um GTA modificado pra Play 2 também, que era o Goku.
era tudo normal.
Aqui no Turbo, os hackers daqui eram melhores, os modificadores,
do que
lá na entrevista.
Com certeza.
Mas enfim, estamos em 2000, avançando pra 2004. Saiu o Play 2 Slim, que o que eu ganhei já era o Slim, né? Em 2004 também foi lançado o PSP. Vocês já jogaram PSP?
Já.
PSP é um baita videogame, legalzinho.
Meu primo tinha. Então, joguei.
Jogou, o PSP, ele teve duas versões, né? Eu não sei se vocês conheceram o PSP Go, que era uma que ia pra cima, assim, igual um celularzinho, fazia um flip,
já vi.
Sabe?
Não conheço.
E os PSPs, na história, tiveram 80 milhões de unidades vendidas.
Todos juntos. Contando o PS Vita?
Não, só o PSP.
Ah, tá.
Essas duas versões do PSP, que é o mesmo videogame, só com layouts diferentes, né? Uhum. Em comparação com os portáteis da Nintendo, eles perderam feio. Apesar de ser uma boa venda, 80 milhões de videogames vendidos, vendeu bem. Mas só pra comparação, o DS ele já vendeu 154 milhões.
Não
ele
tem pra bater
ele
o
quase
DS,
vendeu mais que o PlayStation 2.
Nossa, é verdade.
Quase vendeu mais que o PlayStation 2. O Switch, que hoje, atualmente, 2023, é o segundo console de mesa mais vendido da história.
Duh.
125 milhões. Você acha que passa? Play 2?
Daqui a pouco vai ter 125 milhões e um, que vai ser o que eu vou comprar?
Tomara. Ah, graças
a Deus. Você acha que passa o Play 2? Hoje o Switch tá com 125 milhões.
E quanto é que tá o...
PlayStation 2 tá com... Tá não, né? Já estagnou. 157, mais 30 milhões. Passa,
passa,
né?
Passa.
Será
passar.
Que vai durar muito mais a geração do Switch?
Vai dura.
Eu acho que vai... Agora com o Switch OLED...
Mas
que ele vai
o Switch OLED, ele tá nessa conta, né? Ele é o mesmo videogame.
Não,
é o Switch.
Sim, sim.
Ele para de entrar nessa conta quando lançar o 2, por exemplo.
Sim. Mas eu acho que passa.
Acho que passa também. E o Game Boy, 118 milhões, venderam muito mais que o PSP. Mas enfim, foi um portátil de relativo sucesso. A gente teve... o que a Sony, ela costuma fazer quando ela lança os portáteis, ela lançou dois, né? Ela só costuma pegar os jogos que são consagrados dela, tipo God of War, fazer uma versãozinha pro PSP. Vai,
sim,
pega lá, outra faz, e assim por diante. Mas chegamos em 2006, em novembro, a Sony, ela vinha de uma alta gigantesca, o console mais vendido da história da humanidade, ela começa uma leve derrocada. Por quê?
Eu adoro
ela
essa
anuncia,
palavra, derrocada.
Ela anuncia o PlayStation 3. Por que que foi uma derrocada. Apesar de ele ser o sexto console mais vendido da história da humanidade, mas o console de mesa vendeu 87 milhões de unidades, ele teve um começo muito difícil, porque a propaganda que eles faziam na época, o PlayStation 3, ele veio super caro. Ele veio tipo a $600, se eu não me engano, ou $599.
$3 mil no Brasil.
No Brasil ainda não foi lançado nenhum PlayStation, tá? Estamos em 2006, já vamos chegar no Brasil. O PlayStation 3, olha que marketing sensacional que eles fizeram, André. Eles falavam assim, o PlayStation 3 tá caro, arrume um emprego extra pra comprar um PlayStation 3.
Meu Deus, cara, que horror.
Marketing, publicidade e propaganda. A gente vê aqui no podcast de Papo de Turma.
A Sony achou que isso ia ser uma boa ideia e aí a Nintendo deu um golpe muito forte, que foi o Nintendo Wii. Que tu teve um Nintendo Wii,
maravilhoso,
né? Que vendeu igual água, vendeu muito mais que o PlayStation 3. Que teve a questão toda da movimentação e tudo mais. E o PlayStation 3 não foi tão bem sucedido igual seus dois irmãos.
Depois teve mais até, velho, né? Teve o PlayStation Câmera também, o PlayStation. Acho que é Motion, alguma coisa.
Best Move.
Move. Isso. Move. Que tu pegava aquele controlão com aquela bola brilhante em cima.
A cópia total do Nintendo Wii, né?
Sim.
E nessa época aí também já tinha outro player que tava jogando junto, que.
Xbox 360.
O Xbox 360,
né?
Que verdade, foi. Bah! Mas isso é pro próximo episódio.
No PlayStation, nós tivemos trilogias consagradas como Uncharted, Metal Gear Solid 4, né, continuação, God of War 3, Gran Turismo 5, The Last of Us. Ah, conhece The Last of Us? Original lá do PlayStation.
Dou pra fazer uma tatuagem, inclusive.
Do quê?
Do PlayStation?
Ah, tá.
Vou tatuar um PlayStation 5 aqui, ó.
Ah, não. Tô pra fazer uma tatuagem do The Last of Us, um jogo de 40 horas que tem 5 mil cenas diferentes. Do quê? Não,
qual eu pergunta quero exatamente é errada, né?
Não, mas para pra
15 milhões, 28 mil.
Tu vai escrever The Last of Us?
Não, para pra pensar no The Last of Us 2. Falei tatuagem The Last of Us 2. O que tu lembra?
Golf.
Da Ellie. Da Ellie olhando pra câmera, assim, com cara de
caraca,
braba.
Caraca, o que a Ellie tem no braço?
Ah, tá, entendi.
Caraca,
referência do jogo, gente. Tá, mas eu tenho que saber que tu é tão...
Sim,
cult,
versado,
assim.
Sim.
Tu sabe o que ele tá falando,
não
Felipe?
Faço ideia.
Ah, então, explica pra nossa audiência, André, por favor.
A Ellie no primeiro jogo, ela tem a mordida dela, spoiler de The Last of Us, né, gente? Ela tem uma mordida...
Só tem 10 anos de jogo, aí pode, né?
Ela tem uma mordida de zumbi no braço, onde ela descobre que ela é imune. É pra disfarçar a mordida no The Last of Us 2, ela faz uma tatuagem. Que é a tatuagem de uma mariposa em cima de um ramo, assim, de samambaia. Bem bonita.
Que ela esconde a mordida dela.
É. Ou entendeu, seja...
E tem todo o significado da mariposa com o jogo, porque a mariposa...
Vagalume, coisa errada, né?
Não, né? Com os vagalumes. A mariposa, ela fica aparecendo em vários momentos no jogo, no violão.
É a cicada aparece, 3,
aparece,
2,
na, né? Aparece na tela de loading também, aparece na tatuagem. Que a... Ah, qual é o nome do bicho mesmo? Esqueci.
Mariposa.
Mariposa, obrigado. a mariposa, ela tá sempre buscando a luz sem motivo, sabe? Então é uma pessoa, é um bicho que tá o tempo todo buscando uma coisa que não faz sentido nenhum. Pra sempre. E daí é uma alusão à trajetória da Ellie.
Não busca luz. Mas aí, agora vamos pensar, né? Em uma pandemia de cordyceps ou qualquer fungo, acho que é bom a gente investir no ramo da tatuagem, né? O cara tá lá, não tem energia elétrica, mas o homem tá lá...
mas é uma correção, seu poser. Lá tem energia elétrica.
É verdade.
Eles vivem do lado de uma hidrelétrica, eles têm energia elétrica.
É que assim, a humanidade, ela sempre vai tentar
publicitário
sobreviver.
Publicitário,
né?
Não vai ter mais, ela mas tatuador... Ter...
Não, mas a humanidade, ela vai sempre
é que
tentar sobreviver.
Maori, né?
E...
É na agulha no taquinho.
A partir do momento que tu tá num evento pós-apocalíptico, tu vai parar de viver...
Não vai precisar mais de contador.
Parar
não vai
de buscar
mais
normalidade, entendeu? Eu acho super normal a pessoa se tatuar.
Pra mim...
Tu ia fazer o quê?
Primal, cara.
The Last of Us.
Eu ia começar a caçar elefante. Tô nem aí. Eu ia pra África, nado.
Que comentário horrível.
Sim.
Comentário péssimo.
Péssimo.
Desculpa, pessoal do Papo de Turma. Esses convidados. Mas eu tenho uma história super fofinha do PlayStation 3. É o meu videogame favorito. Por vários motivos, e eu gostaria de compartilhar.
O primeiro motivo é por causa da fonte que tá no filme do Naranja.
Por todo mundo que tá ouvindo, né? Com a minha mamãe especial, que ela vai estar ouvindo também. Com vocês dois, meus convidados maravilhosos no podcast.
Oi, mãe do Vicente.
Oi, mamãe. E o PlayStation 3, na época, em 2011, Eu comecei, mãe, eu quero um Play, que eu sempre fui o cara que jogava videogame pra caramba. O cara não, a criança, né? Sempre joguei muito videogame, todo mundo tava lá jogando bola, tava jogando videogame. E eu fiquei lá pedindo pra minha mãe, até que ela falou, tá, vou comprar um Play pra ti.
Não falou tal, só, tá o inferno!
Não, minha mãe não. Ela falou, e aí que entra a fofinha que ela pegou uma folha assim, A4, e daí ela falou, olha, eu vou te dar o Play, mas é o seguinte, tu vai ter que fazer isso aqui. Daí ela botou, tipo assim, uns 30 itens, que era assim, arrumar a cama todo dia, ajudar em casa, sabe? Daí ela pendurou assim na minha...
Testa.
Ela pendurou no meu quarto isso, e daí eu tentava fazer, né?
Numa folha A3.
Eu era uma criança que não dava trabalho, e daí ganhei o meu Play 3 e olha, foi sem dúvidas nenhuma o videogame que eu mais joguei na história da minha vida.
Caraca.
E foi aí que entrou também a questão dos troféus no videogame, né? Uhum. No PlayStation. Porque como que é a minha história com troféus? Quando eu ganhei o meu Play, o meu primeiro jogo era o jogo Heavy Rain. Tradução livre, chuva forte, tá? Que era um jogo que o André gosta muito desse tipo de jogo.
Sim.
Jogo narrativa.
Amo.
E muito. Que tu fica ali controlando teu personagem. O teu personagem, ele mais explora o mundo e vai tomando decisões, né?
Isso.
E o que eu acho bem bacana desse tipo de jogo é que, tipo, não tem game over no jogo.
Sim.
Tu perde, tu tem um negócio, determinada situação pra fazer, tu erra essa situação no jogo, ele vai te levar o teu personagem pra outro caminho, entendeu?
Um checkpoint que tinha ali, digamos assim.
Isso, mas tu não vai perder. Mesmo que tu errar tudo, tu apertar todos os botões errados, tu não morre.
Só toma direções diferentes na narrativa.
E aí, o que que aconteceu? Na época, em 2011, pra vocês terem noção, eu nem consegui ligar o meu Play 3 na internet pela primeira vez. Eu tive que levar, tipo, depois de alguns meses que eu tinha o Play 3, eu levei na casa da minha avó lá, que meus tios tinham internet. Aí liguei o Play na internet lá pela primeira vez, mas como eu tinha só um jogo, eu zerei ele, daí eu falei, pô, o que eu vou fazer mais, né, com esse jogo?
Sim.
Daí eu vi que tinha os troféus, falei, pá, vou começar a pegar isso aqui. Aí como o jogo tem um monte de finais, tem lá, sei lá, 15 finais diferentes, aí tem o troféu de fazer todos os finais. Eu fui lá, fiquei jogando aquele jogo até, assim, não ter mais literalmente nada pra fazer, ganhei todos os troféus, platinei, meu primeiro jogo de play eu já platinei, em 2011, eu falei assim, caraca, legal. Uhum. E eu sempre achei isso muito legal. Porque...
O pico de dopamina no cérebro.
Porque, assim, porque o que que acontece? Tu pega um jogo, qual que é o momento que tu abandona um jogo, Felipe? Tu troca ele de jogo. Agora eu não quero mais brincar com você, Toy Story. Pegou essa referência?
peguei. Uhum. Parabéns. Baita referência. Quando eu... tipo assim, quando eu zero ele, basicamente. Eu fiz lá o modo história dele, eu normalmente parou ali.
Terminou.
Acabou.
E você,
ou
André?
Quando eu enjoo também. Porque eu sou bem desse. Eu jogo.
Enjoa na metade e para.
Parei,
tá
nunca
certo,
mais volto.
Tá certo. Porque o objetivo é se divertir, né? Não tá mais se divertindo, troca.
Lixo.
Caralho. Troca o jogo que vai ficar melhor. E tu, André?
Eu também, a mesma coisa. Se o jogo não me cativa logo de início, eu tenho que fazer uma força bem grande pra continuar jogando.
Já fez isso em algum jogo?
Já, tem jogos, inclusive, que eu comprei. Eu
atualmente?
Não, atualmente não.
Que qual é foi caro, o último, né, jogo que fez isso?
Que eu fiz.
Que tu enjoou, assim.
Foi Kara. Sabe aquele dos espíritos?
Kara. Não é Kena?
Kena, é Kena. Verdade. Desculpa, gente. Não,
Clark Kent.
Mas foi nesse. Eu joguei, tipo, 2 horinhas dele e não consegui mais. Mas tem, por exemplo, jogos que eu tenho algum problema de hiperfoco, eu acho. Porque quando eu gosto muito do jogo, eu começo a consumir tudo que tem sobre o jogo durante umas 2 semanas. Eu jogo, rejogo o jogo, vejo tudo que é review, teoria, tudo que tem no YouTube. Eu zero não só o jogo, platino o jogo e platino o YouTube também sobre o jogo. Mas eu depende bastante.
Platino o YouTube?
Eu vejo tudo que tem sobre o jogo. Tipo, sobre a lore da história. Por isso que eu sou tão obcecado em narrativa. Eu gosto de entender as várias...
Porque a Ellie fez uma mariposa. Veja nesse vídeo, uma sequência de 10
minutos. Tem uns vários vídeos de 40 minutos assim que eu assisti. Que é pra onde a Ellie foi depois do final de The Last of Us Part 2.
Perceba
os indícios de que terá...
Passou ali por Treviso, voltou...
E tocou. Foi embora.
Tocou.
O que eu mais... Por isso que eu gosto muito de jogo de narrativa, assim. Porque o jogo de narrativa, ele tem muita coisa de cinema também. Então ele tá muito preocupado com coisa como a fotografia do jogo. Daí no The Last of
Essa
Us...
Essa direção de arte...
Mas é isso mesmo, ele tem uma direção de arte maravilhosa. E, por exemplo, minha cabeça explodiu quando eu fui ver o review do The Last of Us e no final do 2, tem dois barcos, né? O barco da Ellie e o barco da Abby. E o barco da Ellie tá virado pra dentro da praia, o da Abby pra fora. Daí isso quer dizer que a Ellie ainda tá com os pensamentos dela voltado pro passado, pra dentro dela, enquanto a Abby já tá querendo
superou
ir embora. Já
superou o que aconteceu, né? Eu acho isso legal quando realmente esses vídeos no YouTube, eles exploram mais do que tem no jogo. Essa questão do barco, o jogo não tá te dizendo, né? Do não. barco, ele tá te mostrando e aí tu tem que,
né,
tem que interpretar. Mas essa questão da platina é legal também porque, por exemplo, vários jogos, a platina, ela vai pedir pra tu buscar todos os coletáveis do jogo.
Sim.
Ah, tu tem que ir lá buscar o coletável e tal. Às vezes esse coletável é tipo uma carta. Então, tu platinando o jogo, sim, tu vai pegar
nossa, total,
quase tudo o que o jogo tem pra te oferecer. Porque ele vai mandar tu pegar todas as cartas, tu fazer determinada ação, determinado pulo e não sei o quê. E aí o jogo ele vai crescendo pra ti também, entendeu? Então, um jogo que eu ia zerar ele em 8 horas, vai lá, e depois terminar ele, eu fico 30 horas nele. Que aí eu fico...
Eu sou muito chato, né, cara? Eu vou dar outro exemplo do The Last of Us. Tu vai lembrar dessa parte. The Last of Us 1...
É spoiler?
Não. Tá. The Last of Us 1, assim que tu cai da ponte, tu chega ao esgoto. Que tu chega lá onde tem uma escolinha no esgoto.
Tá, tem
sabe?
Tudo pintado
tem
lá,
tudo pintado.
Beleza.
Se tu passa...
Aparece na série isso.
Sim, aparece na série. Se tu passa direto, tu não consegue entender nada. Mas
não.
Tu vai pegando as cartas, tu entende tudo
tu
que
vai
aconteceu.
Vendo. Isso é bem legal.
Desde o início, como aquilo lá começou lá embaixo, quando as crianças vieram, até o final daquilo. Que acho que era as crianças falando que o pessoal não voltou mais, um negócio
tá,
assim.
Tá,
eu
massa
acho que
demais.
A platina no jogo, ela até é um respeito que tu tem pro cara que escreveu, com o desenvolvedor que pensou de como tu poderia fazer aquilo. É uma... Tu joga o jogo inteiro, tu termina, sabe? Eu acho que é legal pra tu ver assim como o cara que pensou na história do Last of Us falou com o rapaz que estava desenvolvendo, que falou com a mina que fez aquilo da arte, que falou com o outro, sabe? E toda aquela construção chegou naquilo dali, que tipo assim, ah, tu pegar uma carta, tá ligado? Pegou a carta, apareceu um texto ali. Alguém escreveu aquele texto. Sim. Alguém fez a animação daquele
pensou
negócio virando,
história,
sabe?
Né?
Então tu vê o quanto carinho o pessoal que desenvolveu tipo, um jogo como The Last of Us, ou o meu jogo favorito, que é o Shadow of the Colossus de uma geração mais antiga, o pessoal botava muito gosto naquilo que fazia, sabe? E eu acho que é uma questão, assim, é um respeito que tu dá pra aquela desenvolvedora.
É legal. Eu acabei, a gente entrou no assunto de troféus e eu acabei não explicando o que é troféus pra quem não conhece, né? Os troféus, eles são a mesma coisa que as conquistas no Xbox, no PC também tem, né? A Steam tem as conquistas, acho que a Nintendo não tem, né?
Não.
Mas é que é uma lista que desbloqueia, por exemplo, você vai jogar o jogo lá, o The Last of Us. Então, você tá jogando ele, a campanha é normal, vai liberar o troféu.
Daí, do nada,
você
tu
passou...
escuta esse barulho aqui, ó.
Exato.
Troféu.
E aí, tu pega e passou o capítulo 1, ganhou um troféu. Passou o capítulo 2, ganhou um troféu. Enfim, zerou o jogo na dificuldade mais fácil, mais difícil, vai ter uns troféus lá. Só zerar o jogo não é meio que fazer 100% nele, né? Quem diria aí, GTA San Andreas, tem 1 milhão de coisas opcionais. Os jogos têm coisas opcionais. Então, normalmente, os troféus, eles vão pegar isso. Uma lista de troféus que eu gosto muito é do Resident Evil. Que ela aumenta demais a vida do game. Porque tu compra um jogo aí, tu vai pagar caro num jogo hoje, pra jogar ele, sei lá, 8 horas, 9 horas, 10 horas.
Vale
e
a pena,
depois
né?
Não vale a pena. Então, aí tu tem um troféu lá que é o quê? Zerou o jogo pela primeira vez? Agora tu vai ter que zerar ele em 6 horas. Tu vai ter que zerar o jogo correndo. Então, daqui a pouco, tu vai ter que zerar o jogo só usando, sei lá, sem salvar. Sem usar item de cura. E o jogo, ele vai crescendo demais, cara. E é muito legal. Muito legal. E o troféu, ele não saiu junto com o Play, sabia? O Play, ele lançou em 2006, os troféus vieram 3 anos depois, em 2009. Assim. Daí, como o Play 3 já tinha uma facilidade muito maior de ter internet e tal, eles fizeram a atualização, teve o troféu. E aí, como o teu perfil, quanto mais troféu tu vai ganhando, maior vai sendo o teu nível, tu consegue entrar em portais de terceiros na internet e aí comparar, entrar em ranking de cidade, entrar em ranking semanal, quem ganhou mais troféu e tal. Isso é muito, muito legal. E assim, buscar aqueles troféus que ninguém consegue, que é um jogo super difícil, daí tu vai lá e tem troféu ultra raro. Acho isso muito bacana. Isso muito, muito bacana
tem,
mesmo.
Tem aqueles jogos assim, fique 2 anos sem jogar o game e ganhe platine.
É, tipo isso. Tem uns troféus absurdos assim. Mas isso... Eu não sei se na época que eles fizeram foi uma estratégia. Eu queria saber a opinião de vocês também. Mas, por exemplo, eu comecei lá no Play 3, né? Em 2011. Play 4 foi a mesma conta, né? Puxei. No Play 5, a mesma conta também. Tu cria uma biblioteca digital de jogos, de troféu e de estatísticas. Na opinião de vocês, se vocês tivessem isso, vocês passaram essas 3 gerações, na próxima, vocês trocariam pra Microsoft, por exemplo? Ah, não. Vou abandonar tudo isso e vou pra Microsoft.
Não, nunca.
Tu, Felipe? Eu acho que aí, tipo assim, tu já criou uma história. Eu acho que não seria questão de, assim, ah, chega de PlayStation, vou pro Xbox, que tiver ativo na época, ou outro videogame, ou outra coisa. Eu acho que daí já é questão de tu ter o outro videogame também. Tipo assim, pra aproveitar os exclusivos da outra produtora, né? Agora, teve agora anúncio essa semana que a Microsoft fez a compra da Activision Blizzard. Ou seja, alguns jogos eu imagino que serão agora exclusivos de Xbox ou PC ou outra coisa a mais. Eu acho que seria interessante tu ter ainda o PlayStation 6, mas ter a outra opção ali pra tu jogar outros jogos também. Tipo assim, eu gosto muito de Shadow of the Colossus, que é um exclusivo de PlayStation. Mas eu também gosto, tipo assim, de um jogo de corrida, eu gosto muito de Forza. Eu prefiro mais Forza do que Gran Turismo. Então, bah, não vou conseguir jogar porque eu tenho só o PlayStation. Acho que não é questão. Eu acho questão de ter o outro ali também pra tu ter essa gama maior,
mas,
sabe?
Aí
também... O ideal é ter... todos os jogos.
O ideal seria ter todos, mas fica difícil, né? Que os videogames são cada vez mais caros.
É porque daí tu tem um motivo para comprar aquele, sabe? Tipo assim, tu tem lá no... Tu chega na loja. Ah, tem o Xbox, que ele é super poderoso e é um pouco mais barato. Daí tem o PlayStation, que é super poderoso, um pouquinho mais caro. Tem o Nintendo, que é a top, é a Nintendo. Mas tipo assim... Entre as escolhas desses 3, eu vou naquele que eu já tenho uma história construída.
Exato, exato. Então, tipo, querendo ou não, eu acredito que eles não iam ter essa visão tão grande de lá em 2009 pensar, não. Nossa, isso aqui, cara, mas vai ficar pras próximas.
Mas, cara,
às vezes tem, né?
Cara,
às vezes tem.
Tem.
E
publicitário ficou, é um bicho desgraçado.
Ficou. E até os executivos da Microsoft, eles falaram que, tipo assim... A geração, a guerra, a famosa guerra de consoles, né? Que hoje é PlayStation e Xbox, que são bem parecidos. A Nintendo corre por fora, né? Ela faz um negócio totalmente diferente. Mas o cara da Xbox, ele falou assim, não sei qual deles. A gente perdeu essa geração. A gente perdeu, sim, entendeu? Quem tem o Play 5 hoje, que veio do Play 4, lá não vai trocar. Uhum. É verdade isso. É raro a pessoa que vai trocar, vai jogar tudo fora. Imagina, eu na minha biblioteca de jogos, eu tenho mais de 500 jogos. Sabe? Que possivelmente, sim, na próxima geração ainda vão estar lá pra eu jogar. No Play 6 ainda vou ter os jogos. Eu vou começar do zero em outra? É complicado, sabe? É. Eu não tô falando que, ah, não, que Xbox é ruim. Nada disso. Não, sim, tô entrando, sim, nessa seara.
É um baita
mas
videogame.
Mas fazer essa troca é complicado, né? Mas... Mais algum assunto sobre isso? Não?
Tu vê o quanto... Tipo assim, não é questão nem de... Tipo assim, ó, estou pagando dinheiro. É questão de valor sentimental, né? Tu tem uma conta. Também. É só um monte de...
É o meu nome, né? É o meu nome lá. Tá, já 12 anos lá, cara. Entendeu?
Tem um carinho por aquilo ali. É legal isso.
É bacana, é bacana. E a empresa consegue criar isso nos seus usuários, né? A partir do momento que tu tem afinidade por uma empresa, tu não trata mais ela tipo... Ah, vou comprar... Esse produto...
Tu vira um advogado da marca que a gente chama.
Tu
é o outdoor
gosta,
ambulante.
Exatamente. Então, outdoor se ambulante. Tu trata teu cliente, teu associado, teu cooperado bem, ele vai voltar. Entendeu? Ele vai voltar.
Próximo videogame, Vicente!
Aqui, eu acho que é legal, até agora, vocês perceberam que nenhum console desse foi vendido no Brasil, né? As notícias da época, elas sempre falam que é muito difícil vender um videogame no Brasil naquela época, né? Até 2009, porque os videogames não davam lucro. É exatamente isso que a gente estava conversando.
Sim.
O PlayStation, todos eles já são feitos, eles não... A Sony não recebe lucro na venda do próprio console, ela tira depois nos jogos, e aí como é que tu vai tirar o jogo, o lucro do jogo, se todos os jogos comercializados aqui no Brasil são piratas?
Sim.
Inclusive, em notícias de 2002, 2004, os executivos da Sony falam assim, cara, não tem como a gente competir com o nosso jogo que vale R$80 e é vendido a 10. Não tem, não tem como competir. Então,
quem dera fosse R$80, né?
O PlayStation 2, ele foi lançado oficialmente no Brasil em 2009, e é um videogame 2000. Então, até 2009, ele sempre chegava por meios tortos, digamos assim, uhum, aqui no Brasil. Ele não era vendido oficialmente pela Sony. Quando ele chegou em 2009, ele chegou na bagatela de R$800, que se a gente pensar em 2009, é caro pra caramba.
Era o salário mínimo, até hoje, se não me engano.
Oi?
Era um salário mínimo.
Eu acho que o salário mínimo era ainda menor. Não sei, não sei essa informação, mas enfim. E ele foi lançado junto com o Play 3, né? 2009 a gente já tava na geração do Play 3, uhum, ele foi lançado, o Play 3 saiu aqui por R$2.000 e já chegou na versão Slim. Não chegou naquela versão gigantona,
sim, sim,
a Fat, né? O Play 3 ele teve a Slim e depois ele ainda teve a Super Slim. Então eles vão cada vez otimizando melhor o videogame, né? Em 2011, a Sony lança o maior fracasso dela, que acho que ninguém teve aqui, que foi o PS Vita. Vendeu apenas 15 milhões de unidades.
Nossa.
Eu acho que ela errou feio, porque foi a época da popularização dos smartphones, né? E ela tentou meio que lançar o PS Vita, que era um videogame, e enquanto um smartphone ele tinha funcionalidades muito parecidas. E...
lançou a bomba chamada POU.
Pou. Melhor jogo. Exatamente. O Pou deve ter mais jogadores do que o PS Vita vendeu, né?
Com certeza.
É, o PS Vita super esquecido, mas 2013 ela voltou em alta quando ela anunciou o PS4. Que aqui no Brasil virou piada, que virou o PS4K. Saiu vendido.
Nossa,
saiu
verdade.
Sendo vendido a R$3.999, salgadíssimo. Aos poucos ele foi...
pressão alta.
Aos poucos foi diminuindo Desculpa, aos poucos foi diminuindo seu valor. E eu também tenho uma história fofinha de PlayStation 4.
Ai, conta pra gente.
Porque em 2016 eu saí, me formei em 2015... Em 2016, tive meu primeiro estágio. O que que é? O Vicente, estagiário com 18 anos em 2016, pensou, vou comprar um Play. Óbvio, vou comprar um Play. E a entrevista...
Como é que tu falou? Como é que tu falou?
Eu vou comprar um Play.
Vou comprar um Play.
Vou comprar um Play. E aí eu recebi um saláriozinho lá de estágio, e a entrevista tinha um conhecido meu lá, que aconteceu assim... Ele tinha um Play 4, ele comprou um Play 4, e deu um problema de energia na casa dele, o Play 4 dele queimou. E aí ele foi falar com a cooperativa de energia
da... Uma história fofinha.
Ou não, o Play 4 dele queimou. E daí ele foi falar com a cooperativa de energia lá, de Treviso, e falou, pô, meu Play 4 queimou e tal. E os caras, tal. E essa...
Barará,
não sei o quê. E aí, beleza. Ele falou com a cooperativa de energia. Sim. E aí, meio que não deu em nada, assim. Falou, vamos vendo. Falou, vamos se falando, entendeu? Falaram assim, vamos se falando. Ele entrou em contato com a Sony também. Olha, meu videogame queimou e tal, blá, blá, blá. E meio que ficou assim, tipo, putz, perdi o Play, não vai dar nada.
Ele
e aí,
passou de todos os limites,
ele,
né?
Conseguiu um PlayStation novo da Sony. A Sony mandou um Play 4 novo pra ele. E a cooperativa de energia deu outro Play pra ele.
Oh.
Então ele ganhou dois PlayStation 4.
E ele mandou arrumar o outro.
Daí ele vendeu o dele pra mim. E daí eu lembro que na época eu fiz assim... várias prestações. Quem fez a oficina da turminha do Suca sabe que é interessante a gente dar uma... A gente vê as nossas despesas, as nossas receitas, uhum, né? E tudo isso, o que que a gente quer gastar, o que que a gente quer investir, enfim. E eu vi lá uma porcentagemzinha que dava pra investir. E aí um grande amigo meu, Thiago, um abraço, Thiago. Ele
abraço,
falou, uma
Thiago.
Vez eu tava pensando, pô, eu vou comprar ou não? Porque o salário de estágio é complicado, né? Daí
imagina,
tu gasta com outras coisinhas e tal. Aí ele falou assim, cara, gasto com jogo não é gasto. É investimento e entretenimento.
Tá certo.
Tu tá investindo no teu entretenimento. Eu falei, tá aqui o Play, vou comprar o Play. Fiz em 10 vezes, de R$160 na época, consegui fazer 10 vezes. Fui pagando lá com meu saláriozinho, guardava todo mês, guardava essa coisa, pagava o Play. E aí, no final dos 10 meses, paguei meu Play. Foi, tipo, a minha primeira grande compra, assim, sabe? Eu lembro dessa sensação até hoje, assim, tipo... Eu trabalhei e eu comprei, é meu.
Eu também
é
tenho...
É meu, sabe?
A minha primeira compra foi um puff.
Eu também lembro de quando eu comprei o meu PS4, inclusive a PS4 que eu tenho até hoje, que é o que tá lá em casa ainda.
Uhum.
Que eu ainda jogo até hoje, inclusive. Eu fazia maquiagens artísticas, não sei se você sabia, Vicente.
Sabia, claro que sabia.
Eu fazia, porque eu não faço há muito tempo já, maquiagem de cara com corte, fazia bruxa hiperrealista e tudo mais. E aqui no Turvo tem uma festa que chama Festa das Bruxas. E eu fiz...
Baile das Bruxas, hein?
Baile das Bruxas, isso. Daí o que acabou acontecendo é que eu fui contratado pra fazer maquiagem pro Baile das Bruxas, que tem o túnel do terror lá. Daí em uma tacada só eu tive que maquiar 20 pessoas.
E lá tava a TV monstruosa.
Né. Daí que isso, gente. Daí nessa tacada eu acabava ganhando um dinheirinho bem legal. E em 2018, depois de ter feito uma edição dessa, eu consegui comprar o PlayStation 4.
Olha, rendeu, né?
Rendeu. E joga ele até hoje?
Jogo ele até
profissões
hoje.
Profissões do futuro, firme. Maquiagem artística e tatuagem.
E tu, Felipe, já jogou PlayStation 4? Tem vontade de ter um?
Eu acho que eu joguei uma vez só.
Só uma vez?
Só uma vez.
Que,
é porque
que
eu
vida
tenho,
triste.
Eu tenho amigos que não me convidam pra jogar videogame.
Caraca.
E daí eu fui uma vez...
Spicy.
Na... Não, eu tenho amigos bem próximos que têm videogames, assim, de última geração. Só que eles não me convidam, né, pra jogar videogame. Eu acho que daí depois eles vêm me chamar de poser, mas não me dão nem a oportunidade, assim. Mas um dia eu fui numa festa de aniversário de uma amiga minha, uma grande amiga que hoje está morando na Itália. Um beijo, Maria Antônia. E é... não vai estar estudando isso daqui, eu tenho certeza.
Não vai.
É... mas eu fui na festa de aniversário dela, estava lá um Play 4 e a gente ficou, fez campeonatinho de Mortal Kombat. E foi a única vez que eu joguei um Play 4.
Play 4, ele popularizou muito os serviços da Sony, né? PlayStation Plus, ela veio forte no Play 4, ela já existia no Play, no Play 3, mas eu lembro que teve um murmurinho muito grande... Porque pra você jogar no Play 3 online, era só botar a internet e ser feliz. E no Play 4, eles obrigaram, né? Você vai ter que ter a Plus pra poder jogar. Daí ficou aquela sim, mas a Plus conseguiu se consolidar pra caramba. O PlayStation 4 foi um sucesso bem grande de vendas também, é vendido até hoje. Esse sim já foi lançado no Brasil oficialmente, né? Junto com o lançamento... Junto não, porque eles vão escalonando os lançamentos, né? Eles lançam aos pouquinhos. Mas ele foi um sucesso bem grande por todo o mundo. E ganhou também, mais uma vez, a geração do seu concorrente Xbox, né? Sim. Ali, o PlayStation 4, ele ganhou forte. O PlayStation 3 e o Xbox 360, eles competiram bastante.
Eu acho que até o 360 passava um pouquinho na frente, porque no Brasil, pelo menos, eu digo isso.
Sim. Mas hoje, em números consolidados globais, o PlayStation 3 vendeu mais.
Sim.
E o PlayStation 4 aí foi arrasador.
Teve um erro de técnica pra vender videogame no Xbox One que... realmente deu uma quebrada forte, mas isso é pro próximo
episódio. A questão de empréstimos?
Não só isso, é porque eles vendiam o Xbox One não como um videogame, mas sim como uma central multimídia.
Ah.
Ele era um videogame, era um baita de videogame, continua sendo um grande videogame, só que eles vendiam de um lado muito errado, sabe?
Entendi.
Próximo episódio.
Em 2020... PlayStation 5.
Ding dong.
Uma maravilha de videogame que eu tenho lindo. Hoje, meu companheiro de todas as noites, eu estou jogando viciadíssimo. A Sony, pra mim, ela acertou em cheio em ter a retrocompatibilidade com o PlayStation 4. Então, basicamente, todo disco de PlayStation 4 vai rodar no PlayStation 5, sim. Inclusive Red Dead Redemption 2, que eu vendi pra uma pessoa, depois peguei o jogo de novo.
É, essa pessoa sou eu. Que ódio.
Um jogaço que é de PlayStation 4 roda tranquilamente no PlayStation
Cara,
5.
Cara, tu fez o melhor negócio possível. Tu vendeu e depois pegou emprestado.
Sim. É que na época, pra explicar pras meus ouvintes, não achar que eu sou mau caráter, as pessoas que estão aqui no nosso estúdio também, todo mundo ouvindo a gente aqui, estão achando que a gente é mau caráter.
A galera com a banda ali fora.
Aqui, a banda quebrando tudo. E é porque na época que eu vendi, a gente não era tão próxima, né?
Não, era mesmo. Né?
E agora a gente é super próximo. Então, quando a gente se aproximou de novo, eu falei, pô, não quer emprestar lá o Red Dead?
Isso acaba comigo, né? De saber que eu não sou próximo bastante pra nem pra chamar pra jogar um videogame.
Quer ir lá em casa hoje, sexta-noite? Vamos lá, jogar eu e tu?
Vamos.
E a Júlia? A Júlia não vai estar. Vamos. A Júlia botou um bocado e falou assim, Júlia, o Filipinho vai vir aqui pra jogar. Fechou?
Eu vou?
Pode ser.
Eu vou,
eu
tá?
sei que tu vai.
Eu vou?
É por isso que eu não convido.
É a primeira e única vez que tu vai hostear um podcast. Só vou deixar isso claro, tá?
Terrível. Tô brincando. Nós vamos fazer uma dessa. Nós vamos fazer uma dessa. Pro PlayStation 4 e PlayStation 5 foram lançados óculos virtuais que eu nunca nem vi na vida, nunca joguei. Caríssimos. Já jogaram?
Não. Se eu joguei uma vez só numa festa...
Não, você, André, já jogou claro, com né? óculos virtual?
Não, queria muito. Eu queria muito sentir o medo que é jogar Resident Evil 7.
Deve ser um terror. O Oculus, o último lançamento da família PlayStation, e esse ano, 2023, foi o Oculus VR, Virtual Reality 2, que veio pro Brasil bem caro, tá bem salgado aqui pra gente, não é pra qualquer um ter um óculos desse, mas quem sabe um dia, né? Se a gente não conhece, a Sony escuta o nosso podcast, patrocina a gente, né? A gente pode jogar um óculos virtual 2, de realidade aumentada.
Agora eles não vão fazer um esquema bem estilo Switch também? Eu vi que saiu alguma coisinha, sim, eu mas
vi
não...
Vi também.
Sim.
Não
sim,
sei
sim,
se tá
sim,
aí na
sim,
pauta.
Sim, né? sim. Ah, mas é que assim, vocês podem contribuir pra pauta também, tá? Não tem problema. Mas não tá na pauta.
É, ele falou isso depois de uma hora e meia.
Não, depois de uma hora e meia.
Não, ao vivo, quero dizer, né? Contribuir na pauta.
Não,
ao
não,
vivo,
claro. Não, é que eu sei que existe um projeto da Sony, assim, onde ela vai lançar o veículo portátil.
Eu vi que esse projeto foi lançado e eu vi assim que ele já foi totalmente, automaticamente hateado pra caramba nas redes sociais. Não sei se isso vai ter continuidade e tal. Não me pareceu um negócio muito funcional. É um esquema de meio que tu jogar o Play 5 num dispositivo móvel, né? Que é tipo um...
É tipo um Stream Deck, não é?
É uma cópia meio baratona assim do Switch, né? Eles querem, né? Eles alguma coisa vai vender, né?
Um iPad com dois gripe de
Play. É como se pegasse play, né? um controle de Play.
Como é o nome do controle? O nome do controle do Play.
DualSense.
DualSense, botaram o DualSense do lado.
Eles abriram
o DualSense. Só que eles não têm o hardware pra rodar ali. Ele funciona por rede, sabe? Isso. Então o videogame tá lá rodando, ele tá rolando ali. Ou seja, só serve pra tu ir no banheiro fazer
exato
suas necessidades.
É que ninguém tem uma internet de 200 Brasil, mega na rua, né?
No Brasil não tem, né? E outra, vai ter entrada pra chip da TIM? Não sei.
Não, não vai ter.
Que dirá o da Claro.
Não vai ter. Mas alguns números de games atualmente, né? O PlayStation 5, em março de 2023, ele já bateu 38 milhões de unidades vendidas, né? Pouco mais de 38 milhões. Teve um problema bem grande de PlayStation 5, não sei se vocês pegaram isso na época, que os estoques dele foram muito prejudicados por causa da pandemia. Então tinha componente faltando, cada componente vem de uma parte do mundo e tal. O meu Play 5, eu já era um adulto, já estava trabalhando, já pude comprar ele com mais facilidade. Sempre pensando, né, no investimento, dedicando uma partezinha da minha renda para isso. Mas para eu poder comprar esse videogame, eu tive que entrar num grupo que era um vendedor de uma loja que ele passava informações meio que confidenciais. Assim, olha, daqui a pouco vai sair o PlayStation. Então todo mundo fica ligado que meia-noite sai lá, sei lá, na vendedora. Daí todo mundo ia lá e a página travava e tinha que comprar o Play. E eu fiz isso, deu certo, consegui comprar. E o que essas lojas faziam? Elas... a gente conseguiu 200 PlayStation. Eles já botavam pra vender, só que o PlayStation eles te enviavam depois de 3 meses.
Caraca.
Sabe? Tava muito forte a questão do estoque e tal. Ele foi feito no final de 2020. Eu consegui comprar ele ali em 2021, na metade de 2021. Então daí eu consegui e tal. Hoje já tá bem mais tranquilo. O preço oficial de um PlayStation 5, deixa eu pegar aqui, se você quiser comprar um, André. Você quer comprar um PlayStation 5 ou não?
Eu quero, pretendo.
Quer comprar? Uhum. Bagatela de R$4.500, tá? A versão,
tá barato.
A versão que aceita CD, né? CD, Blu-ray. Uhum. E a versão que não aceita, que daí são apenas jogos digitais, saem por R$4.000. Mas esse ano, em 2023, já estamos tendo muitos... descontos.
Descontos e mais descontos.
Então, Felipe... Tu... Só não tem porque tu não quer.
Ah, claro.
Só não tem porque tu não quer.
Não. Mas eu queria também adicionar um pouquinho a tua fala, porque isso não afetou, essa questão da pandemia, não afetou apenas e somente a produção de PlayStations no mundo. A produção total de equipamentos eletrônicos no mundo foi afetada, porque a pandemia é muito... É até chamada hoje em dia de crise dos microprocessadores.
Isso.
Que afetou, tipo assim... Até o equipamento, assim, o Onix, um carro da Chevrolet, ele tinha ali a telinha dele que tinha ali a multimídia do carro. Muitos carros pararam de ser produzidos com isso de série porque não tem, sabe? Eles não estão dando conta de produzir. Também teve alguns problemas em questão de matéria-prima e coisa arada. Eu não vou poder falar aqui com muita maestria porque eu não estudei essa parte, mas pelo pouco que eu sei, essa crise vai demorar alguns 10 anos para se resolver por completo.
Uhum. No caso
essa
do PlayStation...
Essa é a informação, volta aí, Vicente.
Perfeito, Felipe. Voltando aqui do estúdio, essa informação pro PlayStation, ele já normalizou seus estoques, então já é bem mais tranquilo achar PlayStation para vender. Teve muito problema com cambista também, como tinha poucas unidades à venda, os cambistas iam lá, compravam tudo e depois vendiam a preços absurdos. Assim.
Depois foram lá e compraram todos os ingressos da Taylor Swift.
Tinha gente comprando, gente, né,
gente
poder
comprando
financeiro,
gente.
Com poder financeiro bem grande, comprando o PlayStation a 8 mil reais, 7
Meu
mil
Deus.
Reais, PlayStation 5 de cambistas, então não comprem de cambista.
Por favor.
Por favor. Alguns númerozinhos rapidinhos pra gente encerrar aqui.
Graças
God of War Ragnarok, 11 milhões de unidades vendidas já. 108 milhões de usuários ativos na PlayStation Plus, a gente tem hoje isso desde PlayStation 4 a PlayStation 5, uhum. E mais de... Não, são apenas esses números.
De lá numa moto passou, numa...
E...
É o carro do GTA.
O carro do GTA, exatamente. E essa empresa que a gente está falando aqui há mais de 2 horas, né? 2 horas não, mas 1h20... E nosso editor vai ter bastante trabalho.
1h28.
Ela se retirou do Brasil, vocês sabiam disso? Não uhum. existe mais Sony Brasil, a gente tinha apenas uma fábrica, que era a fábrica de Manaus, que produzia equipamentos eletrônicos, celulares, a linha Vaio de notebook e tudo mais. E em 2020, eles anunciaram que iam fechar, em 2021, fecharam. Então, por exemplo, televisões não são mais fabricadas aqui, acredito que celulares também não. O que não mudou foi a linha PlayStation, que continua sendo vendida, que o Brasil ele se tornou um mercado gigantesco, né? A pirataria diminuiu e tudo mais. E a linha PlayStation ela continua intocável no Brasil. Você, Felipe, vai comprar um PlayStation 5 quando?
Não sei.
E você, André, você tem...
Voltando a falar, né? Eu nunca joguei num Play 5, né, Mix?
É impressionante, eu já joguei na casa do Vicente, é bem legal.
Ah, legal, legal.
É.
Vamos encerrar o podcast.
Eu nunca fui lá na casa.
Vamos encerrar o podcast nesse clima, então?
Vamos encerrar nesse clima.
Corte seco, assim, pro final.
Vicente, tem mais alguma coisa a dizer?
Eu acredito que era isso. Eu acredito que...
Você quer fechar ou quer que eu feche?
Eu deixo pra ti, mas eu queria fazer meus agradecimentos.
Vai, por favor. Por favor, por favor.
Obrigado por me convidar pra esse host. Eu fiquei muito feliz em estudar esse roteiro.
Hoje
pensar...
todo o roteiro pensado e falado por seu Vicente Navalenha.
Exatamente. Achei bem bacana, achei legal. Espero que me convide de novo. Espero que a nossa audiência goste desse podcast. Tentei trazer algumas informações que eu achei interessantes. E me chamem para os próximos. Se a audiência pedir, vocês me chamam também.
Sim. Se a banda não sair da
se
frente.
A banda não... E é sempre um prazer. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês conversando. É muito agradável poder trabalhar com pessoas tão magníficas assim como tu, Felipe, e você, André. Obrigado.
De nada, querido.
Muito obrigado, Vicente, por ter feito o host no episódio de hoje. Eu gostei. Gostou, André? Gostou do host
não
do
gostou.
Vicente?
O André não gostou.
Sim.
André, com sua palavra, fecha esse podcast com um sim satisfatório. Muito obrigado, Vicente, mais uma vez.
De nada.
E a gente tem que seguir aonde? O pessoal tem que seguir a gente aonde?
No Instagram.
Na rua.
No arroba a turminha do Suca. Você procura em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, TikTok, Instagram. Se você procurar a turminha do Suca no Spotify também, que é a nossa rede que a gente mais foca no nosso podcast, você também vai achar, tanto procurando por podcast Papo de Turma.
E em breve, né, Felipinho, não esqueça de avisar que a gente vai ter Papo de Turma no canal do YouTube da Turminha do Sulica também.
Logo menos estaremos lançando podcasts no nosso canal do YouTube. Talvez a hora que esse episódio sair já estejam saindo.
Estajam.
E a gente vai começar postando os melhores episódios da segunda temporada, quando ainda nos tempos áureos de Finanças com o Sulica.
É
isso aí.
Beijo.
Beijo. Né? Muito obrigado, ouvinte. Se cuide, e é isso.
Tá bom, né?
Dignidade, já.
Já.
Solta o som, DJ.
Alô? Você tava escutando? Você quer ganhar o quê?
PlayStation 2.
Hadouken! É o funk do Yuji que vai dar PlayStation 2 ou 40028.